Continue bem informado. A partir de agora, na Som Maior. Jornal das Nove. Oferecimento. Empresas Radar. A segurança que você precisa. Oral Sim. Sua referência em implantes dentários. Supermercados Manente e Unesc. Experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
Olá, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2019. Muito se fala sobre o motivo de o 8 de março ter sido escolhido o Dia Internacional da Mulher. A sua origem é associada a um incêndio que matou 125 mulheres em uma fábrica têxtil em Nova York em 1911. Mas é fato que a data foi motivada pela luta operária e pelos movimentos políticos. De lá para cá, as manifestações pelos direitos das mulheres continuaram a acontecer em todo o mundo em datas variadas. Em 75, o dia 8 de março foi oficializado pela ONU como o Dia Internacional da Mulher. Por isso, hoje é um dia que, além de homenagens, é um dia que também é um dia de reflexão, de mobilização. As mulheres conseguiram vitórias, mas ainda há muito o que caminhar. Eu sou Amanda Farias e está no ar o Jornal das Nove. Nove horas mais 16 minutos na produção desse programa, Luana Mazzucchello, na operação técnica Thiago Pimpas e nas reportagens J. Del Fabro. Você pode ficar absolutamente à vontade para interagir com a gente pelo telefone 3431-5155 ou também pelo nosso WhatsApp 98834-0678. 27 graus é a temperatura agora em Criciúma, daqui a pouco Márcio Sônego atualiza a previsão para as próximas horas. E você já ouviu aqui na Som Maior. No Dia Internacional da Mulher, a Rádio Som Maior inicia a terceira edição do Projeto Elas, ação que vai contar com ações que mostram a participação feminina na sociedade. Baixa no efetivo reduz o horário de atendimento na Ciretran. 9 contratados já saíram e outros 3 devem ter os seus contratos vencidos no mês de março. E nessa edição do Jornal das 9 você confere a partir de agora. O Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Criciúma realiza daqui a pouco, às 10 horas da manhã, um evento na Praça Nereu Ramos em homenagem ao Dia da Mulher. Daqui a pouco o J. Del Fabro fala ao vivo de lá. O dia 8 de março foi declarado pela ONU como o Dia Internacional da Mulher. E para lembrar essa data, hoje a gente vai ouvir aqui duas mulheres que fazem do seu dia a dia uma luta diária para dar voz a outras mulheres. E como toda sexta-feira, hoje é dia do quadro Fica a Dica com o Marcelo Zarur, que traz mais um destino de viagem para essa sexta-feira. E dando início às nossas entrevistas aqui com algumas mulheres que são exemplos de lutas diárias, tanto na nossa região como também no estado, no país, eu converso agora aqui conosco com a deputada estadual do PDT, deputada Paulinha. Muito bom dia.
Oi, meu bem. Bom dia, Amanda. Bom dia a todas as mulheres, né? E a todos os homens que também nos escutam nessa manhã.
Deputada, parabéns pelo Dia da Mulher, obrigada também pela disponibilidade aqui, nos atendendo logo cedo aqui na Rádio Som Maior. Eu sei que daqui a pouco você tem um evento para participar.
Na verdade, uma tem palestra, que começar, né? Uma palestra.
Deputada, qual é a sua avaliação em relação ao papel que a mulher vem exercendo aos poucos na atuação política? Tem ganhado mais espaço com o passar do tempo?
Falasse uma expressão aí na tua pergunta, é bem importante, aos poucos, né? E muito pouco mesmo, muito menos do que a gente merecia e a passos muito, assim, é quase um processo de letargia chegar ao poder da mulher, né? A gente ainda não se preparou para isso enquanto sociedade, a gente vive ainda um preconceito absoluto dentro dos lares, das famílias, que precisa ser posto para fora, que precisa ser desnudado, para que a gente tenha não só mais participação na política, mas que a mulher também possa se sentir e se ver não como um objeto, mas de uma maneira mais respeitada quando se põe na sua função, né? e né, nos seus desejos, nos seus sentidos. Eu acho que a gente precisa ainda vencer essa barreira do preconceito que a própria sociedade acaba patrocinando secretamente.
Deputada, e dentro do ambiente político, agora você dentro da Assembleia Legislativa, quais são os principais desafios de se trabalhar dentro desse ambiente que é predominante por homens? Ainda há um machismo?
Eu vou te dizer que assim, os colegas eles são muito respeitosos conosco na casa. Quando a gente chega nessa situação, nesse ambiente, quando a gente chega a se eleger, né, é difícil chegar lá. A gente, eventualmente, claro, sofre problemas como agora a prefeita Janete em Arvoredo, né, um absurdo, uma prefeita ser agredida por um vereador dentro do seu próprio gabinete. Aí, eventualmente, a gente ainda se depara com essas situações. Mas a gente pelo menos tem voz, a gente tem um espaço para se manifestar, né? A nossa maior dificuldade, eu entendo, que é sensibilizar as pessoas para essa causa que vai muito além. A gente tem uma negação do feminismo que é incompreensível, ao meu ver, porque o feminismo não é nada mais do que uma questão de buscar direitos iguais para homens e mulheres, entende? Eu vou te dizer que é uma luta diária, porque a mulher ela é muito rotulada ainda, muito subjugada. Isso aconteceu mesmo comigo por conta de uma escolha de roupa. Vocês sabem o que virou a minha posse, a nossa posse. E eu acho isso absolutamente incompreensível para os momentos que a gente já vive hoje, né? Então, a gente ainda tem que superar questões que já não eram nem para ser discutidas na atualidade, para ser franca. Mas é isso, assim, a gente procura dar o melhor diariamente, mostrar a nossa competência para se fazer respeitar.
Deputada, por falar em ser a voz das mulheres, em representar as mulheres, ontem a senhora entrou com uma proposição né, na casa, apresentou uma proposição em relação à revista, ao acolhimento né, de denúncias que pode passar a ser feito apenas por policiais mulheres, né? Como é que é esse projeto? O que prevê exatamente?
Prevê isso, que a gente tem em todas as delegacias para o acolhimento da mulher que vai fazer uma denúncia na Maria da Penha, que vai ser utilizada a lei por ato violento promovido contra si, possa ser recebida por uma mulher. E por que a gente fez essa proposição? Porque há mais de 20 anos que eu estou na vida pública, então, no começo eu nem entendia muito bem o que era essa questão da violência contra a mulher. Como eu tinha cargos públicos e sempre estive na política, as mulheres me buscavam para pedir ajuda. E quando a gente chega na delegacia e é recebido por uma policial mulher, ainda que por melhor que seja o homem, tá? É completamente diferente. Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade especial de receber aquela mulher que sofreu a violência. E, assim, ó, eu te digo, guria, para a mulher chegar ao ponto de denunciar, tu não imagina as lutas que ela não já venceu com ela mesma, né? Porque poucas são as mulheres que se dispõem a denunciar a agressão na primeira violência sofrida, entendesse? Então, quando a gente é acolhida por outra mulher, é diferente, é completamente diferente. É nesse sentido que a gente fez essa proposição.
Deputada, parabéns pelo teu trabalho, parabéns não só por esse projeto, mas pelo trabalho que tu vem desempenhando aí na casa e também parabéns pelo dia de hoje, pelo Dia da Mulher. Um abraço, obrigada pela entrevista.
Obrigada, meu amor. Um beijo grande para você, para todas as mulheres que estão ouvindo. E se eu posso deixar uma mensagem, gente, mais que tudo, assim, mais do que a gente comemorar, mais do que a gente ficar contente quando ganha um presente, uma flor, que é bacana, mas mais que isso, a gente tem que se permitir se empoderar e a gente tem que ser mais generosas com as mulheres, né? É isso. Um beijo, fiquem com Deus, feliz Dia da Mulher para você também, meu amor. Tchau, tchau.
Obrigada, deputada. Deputada Paulinha, deputada estadual do PDT, falando aqui no programa sobre esse dia tão importante, sobre a atuação da mulher na política e também sobre esse projeto importante que ela apresentou ontem na casa em relação às mulheres que fazem denúncia ali em relação à Maria da Penha serem revistadas, serem acolhidas apenas por policiais mulheres. Agora 9 horas mais 24 minutos.
Tecnologia a serviço da informação. Agora, no Jornal das Nove, previsão do tempo, com Márcio Sônego. Oferecimento, Hospital Socimed em Tubarão, agora com Socimed Cardiologia.
Márcio Sônego, como é que fica o tempo nessa sexta-feira e também nesse fim de semana? Bom dia!
Bom dia, Amanda Farias. O tempo começou quente nesta sexta-feira, as temperaturas logo cedo marcavam 24 graus em Criciúma, Içara, Uruçanga, 25 graus em Tubarão, Jaguaruna, Laguna, Imbituba, 26 graus nos balneários, ali Rincão, Arroio de Silva. Então amanheceu uma sexta-feira abafada, quente, e com isso aumenta bem o risco de temporais agora à tarde, começo da noite. Hoje a temperatura vai até os 34 graus, então tem muita umidade, calor e mais uma vez risco de temporais mais intensos aqui na região hoje à tarde e começo da noite. Depois das 8 da noite o tempo é calmo, tranquilo, já não chove mais. Amanhã sábado, pela manhã até amanhece apenas nublado, mas tem uma frente fria chegando à região. Então sábado ali a meio-dia, tarde e noite chove, até com intensidade um pouco mais forte, até com um ventinho. Domingo também chove forte na madrugada e começo da manhã. Domingo à tarde o tempo já fica mais calmo, mais tranquilo. E segunda-feira com tempo bom na região. Então eu chamo a atenção, porque a previsão coloca um aviso especial para alguns temporais mais fortes em todo o sul do Brasil hoje à tarde até o começo da noite, e também para essa passagem da frente fria amanhã à tarde, amanhã à noite, que pode trazer chuvas um pouco mais intensas e alguns temporais também aqui para a região. Na praia o mar é calmo hoje e amanhã, o mar fica agitado sábado à noite e domingo o dia todo, até com ressaca. A temperatura da água do mar é boa, com 26 graus. E muita atenção para quem está na praia, para quem é pescador, principalmente embarcado ou desembarcado, para as trovoadas de hoje à tarde e amanhã à tarde e noite, né? O pessoal que fica na praia à beira-mar é um pouco mais perigoso. Um bom dia, Amanda. Um bom final de semana aqui da Ipagre, Uruçanga, Márcio Sônego.
Ok, Sônego. Muito obrigada. Márcio Sônego, que volta ainda ao longo dessa programação, sempre atualizando a previsão do tempo. Agora 9 horas 27 minutos.
Atualizando as notícias. Agora no Jornal das Nove, manchetes da hora.
E é destaque agora no portal 48.com.br. Começa hoje, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, a terceira edição do Projeto Elas, que é organizado pela Rádio Som Maior, Jornal A Tribuna e Portal 48. O lançamento acontece a partir das 5 horas da tarde, quando o Ponto a Ponto, que é apresentado pela Pitburgo, será ao vivo, direto do Nações Shopping. Mas hoje, ao longo do dia, o dia todo será especial aqui na Rádio Som Maior e também em programação preparada também pelo Jornal A Tribuna e Portal 48. A arrecadação em cota única cresce 47% em Criciúma. O valor registrado nos cofres públicos em 2019 foi de 12,4 milhões de reais contra 8,4 milhões em 2018. Troca de mensagens com Jaime d'Alfarra. No radar do Tigre, João Carlos Maringá aguarda sinal verde do presidente para dar o seu sim ao Criciúma. Na área de segurança, a polícia apreende drogas, armas e dinheiro. Suspeito fugiu. Depois de denúncias, a Polícia Militar foi até o Verdinho conferir a situação, encontrando ainda um carro com placas adulteradas. Ainda na área da segurança, aqui no 48, dupla assalta comércio leva carro do dono. Essa ocorrência foi registrada em Forquilinha na noite de ontem. E pelo país. O Brasil teve uma ligeira redução no número de mulheres assassinadas em 2018. Mas, ainda assim, os registros de feminicídio cresceram em um ano. Houve um aumento de 8,4% no número de registros de feminicídios. Uma mulher é morta a cada 2 horas no país. O presidente Jair Bolsonaro voltou a usar as redes sociais para defender a reforma da Previdência, que é considerada prioritária pela equipe econômica do governo para equilibrar as contas públicas. Desde o dia 20 de fevereiro, quando a reforma da Previdência foi entregue pelo governo ao Congresso, o presidente não tocava no assunto em rede social. O sambódromo do Anhembi vai receber o desfile das campeãs do Carnaval 2019 de São Paulo amanhã. A Mancha Verde é a campeã do grupo especial pela primeira vez e a grande estrela da noite, encerrando as apresentações. Ao todo, 8 escolas vão desfilar a partir das 9 da noite. Após completar um mês da tragédia do Ninho do Urubu, o Flamengo tenta para regularizar o seu centro de treinamento, atualmente fechado pela prefeitura. O clube entregou ontem a documentação para tentar reabrir o local. O Flamengo fechou acordo de indenização para apenas uma das 26 pessoas envolvidas no incêndio. Agora a gente faz um rápido intervalo aqui no Jornal das Nove. Estão aí alguns dos principais assuntos que você conferiu aqui nas manchetes da hora. Em seguida, tem J. Del Fabro falando ao vivo direto da Praça Nereu Ramos.
Gisdani Joalheria e Ótica informa a hora certa.
9:30. Voltamos ao vivo aqui no Jornal das Nove. E o Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Criciúma vai realizar daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, ali na Praça Nereu Ramos, um evento de homenagens ao Dia Internacional da Mulher. E o repórter J. Del Fabro é quem está acompanhando toda essa movimentação ali na praça. J., muito bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia, amigos aí da Rádio Som Maior. Isso aí mesmo, falamos aqui da Praça Nereu Ramos, está ganhando corpo esse movimento. E a Maria Estela Costa, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. O palco está sendo montado, esperando a participação da comunidade. Você pode falar o objetivo do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Esse encontro aqui na praça. Maria Estela, Rádio Som Maior, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Então, esse evento hoje na praça, que o Conselho de Direito da Mulher está chamando, é justamente pelo 8 de março. Nós gostaríamos de estar hoje aqui na praça comemorando, mas, infelizmente, devido a essa realidade que nós estamos vivendo na questão do feminicídio, então, hoje, dia 8 de março, também será um dia de conscientização. Então, por isso, esse evento na praça, ele vem assim, ó, com muitas... material de divulgação, de panfletagem, de onde procurar, quais são os direitos da mulher, o que que a mulher pode fazer quando é vítima dessa violência. Inclusive, hoje nós contamos também com a Patrulha Maria da Penha, que já estão aqui presentes. São todas essas instituições que dão suporte para o Conselho, nessa questão de conscientizar mesmo. Lugar de mulher é em qualquer lugar, a mulher precisa do respeito. Então, hoje é o dia que nós paramos para conscientizar a comunidade, a população, a cidade de Criciúma, dessa necessidade de começarmos a olhar a mulher de uma forma diferente. Eu estava ouvindo ainda hoje no jornal da Bom Dia Brasil, que a cada 2 horas no Brasil, uma mulher é morta. Então, essa estatística, ela é assustadora. E nós, enquanto conselheira, e nesse momento eu estou presidente do Conselho da Mulher, é uma das nossas bandeiras de luta. Nós não podemos achar que isso é normal. E a forma com que está sendo feita, o que que acontece com o homem? Como é que está sendo encaminhado esse agressor? O que que está sendo feito com o agressor? Então ele continua agredindo, as mulheres continuam morrendo. E a cada 2 horas morrer uma mulher no Brasil é um índice alarmante. Nós não podemos conceber mais isso. Então nós estamos pedindo para, e nós temos pressa para que isso...
Não basta, né? Uhum. Deus chega, né?
Nós temos pressa para que isso acabe, né?
Essa manifestação aqui, os conselheiros estarão aqui durante todo o dia ou vai até o meio-dia? Porque o pontapé inicial é agora às 10 da manhã, né?
Uhum. A nossa proposta é estarmos aqui das 10 da manhã às 14 horas. Né? Então, esse vai ser...
Agora do meio-dia que pega o movimento maior também, o pessoal sai do comércio, né?
Nós vamos estar aqui, o conselho com todas as conselheiras.
Né? Quem mais estará participando aqui? Quem participa?
Olha, no conselho nós temos a FASC, a UNESC, o CREAS, a Saúde, nós temos a ONG Mulher, a ONG de Mulheres Negras, o Sindicato Fiserp, São tantas instituições.
Não. A praça está cheia, então. Tem opção para todas as mulheres, para conversar, sair daqui com a cabeça mais aliviada, buscando uma solução, buscando uma ideia, né? Um pensamento positivo. Né?
E nós temos também, assim, ó, o conselho são 20 cadeiras, se não me engano, 10 governamental, 10 não governamental, e temos a Secretaria de Assistência Social que nos dá todo esse suporte. Né? Então, a Secretaria de Assistência, assim, agradecer o nosso secretário Paulo César, né? A nossa gerente também do social, a Janaína, que estão sempre assim, dando esse suporte para que a coisa aconteça. Né? Então, são parceiros do Conselho.
Parabéns, obrigado, sucesso.
Obrigada, igualmente. Obrigada.
Aí, conversei com a Maria Estela Costa, ela que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, área central da Praça Nereu Ramos. Totalmente vai ser tomada por barracas, muitas orientações, dúvidas. Então, é o pedido, é o apelo que fez a Maria Estela Costa. Venha, participe realmente. Tudo a partir das 10 da manhã. Para o Jornal das 9, Jota Del Fabro.
Ok, Jota, muito obrigada. Então, esse evento continua acontecendo ali na Praça Nereu Ramos, o evento que é promovido pelo Conselho Municipal de Direitos da Mulher aqui de Criciúma. E ainda dentro desse assunto do Dia da Mulher, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a professora Rosimari de Oliveira Duarte, que é professora há 40 anos, trabalha muito ali na Unesc, também presta consultoria para empresas e principalmente fez diversas pesquisas em relação à mulher. Rose, muito bom dia e obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Amanda. Bom dia aos ouvintes. O prazer é nosso nesse dia tão belo. Nesse dia dedicado a todas as mulheres.
Rose, durante a tua carreira como professora, tu fez uma tese de doutorado, inclusive, sobre a mulher, né? O que, que foi esse estudo que tu realizou, essa tese de doutorado, e como é que foi acompanhar a evolução da mulher com o passar dos anos?
Olha, a minha opção de estudar sobre a mulher é porque, desde muito cedo, eu sempre acreditei que nós precisamos mudar muitas coisas na nossa sociedade. Nós precisamos cuidar mais da criança, nós precisamos cuidar mais do adulto, do idoso, e isso passa pela atuação da mulher. E quando eu fiz essa opção de estudo, eu vinha já de uma percepção de que o papel da mulher é de uma importância sem condições de mensurar. Veja bem, o nosso trabalho enquanto mulheres, ele não conta no produto interno bruto. Mas analisa bem numa sociedade, se a gente tivesse que pagar tudo que uma mulher mãe faz desde o nascimento de uma criança. Não teria condições. Se a gente fosse observar tudo que uma mulher faz para o idoso, para os idosos, como ficaria? E nessa escolha, eu escolhi a mulher dona de casa, esposa de mineiro da região carbonífera. E foi algo maravilhoso. Eu costumo dizer, eu antes do estudo e eu depois do estudo. Porque nós tivemos grandes e especiais mulheres nessa região. Embora não estejam presentes nas capas de revistas, nos jornais, um trabalho anônimo. Mas quem de nós, nesse momento, que está ouvindo, não é capaz de pensar e parar um pouquinho e refletir sobre o papel da sua mãe, papel da sua esposa, papel da sua avó? Grandes mulheres, né? E é dessas grandes mulheres que eu venho estudando e que eu venho desenvolvendo todo um trabalho de pesquisa para tirar desse anonimato muitas vezes. E ainda, né, a respeito do que você me perguntou, nessa caminhada, nós já evoluímos bastante. Olhem bem, de 75 a 85, de 70 a 85, que foi uma pesquisa de jornais, nos jornais da cidade, o maior número de notícias sobre mulheres era na crônica social. Nós não tínhamos nenhuma notícia em 15 anos sobre a mulher ligada ao esporte. Então, veja bem, hoje nós não tínhamos alguém nos representando na área política. Nós tínhamos uma médica, uma ginecologista apenas, que chegou em 78 na cidade. E hoje? A história não dá saltos. A história se faz numa caminhada devagar, é com muita calma, é com muito dia após dia. Eu costumo até dizer, Amanda, é porque temos pressa que nós precisamos ir devagar.
Interessante isso, Rose. Rose, e além disso tudo, né, além de estudar, a mulher aqui também de Criciúma, a mulher, como tu falou agora, entre a década de 70 e 85, também estudou as mulheres de vários lugares do país, também do mundo, mas queria que tu contasse como é que foi a tua experiência em estudar as mulheres indígenas. Qual é a diferença? Do que se difere aqui das mulheres do Sul, por exemplo? Como é que são, como é que é a cultura, como é que é o dia a dia, quais são as lutas dessas mulheres?
Olha, o estudo das mulheres indígenas foram um estudo realizado com as mulheres das tribos Nambiquara. Essa tribo, ela habita a divisa entre Brasil e Bolívia. Elas estão a 780 quilômetros da divisa brasileira. E há alguns anos, 4 anos atrás, eu tive a oportunidade de viver nessa tribo, passar um tempo nessa tribo, para realizar um estudo. E estudei principalmente o rito de passagem de menina para menina moça e menina mulher. E nesse estudo eu percebi e encontrei uma realidade muito diferente. Primeiro, uma criança indígena aprende todo o seu referencial cultural, teórico, vivencial, caminhando ao lado da mãe. Então é bem comum você encontrar uma jovem índia, 15, 16 anos, com um bebê sentado na anca, no lado, e outra nas costas, e outro, às vezes, lá, vizinho, aprendendo na lavagem das roupas, na lavação das mãos, na lavação de várias coisas, ou até dentro da cozinha mesmo. E essas mulheres indígenas, elas passam um tempo de reclusa, um tempo em que no dia que elas passam, que elas têm a primeira menstruação, que tem a menarca, elas ficam isoladas de 4 a 6 meses, aprendendo com as mulheres mais velhas os ritos da vida e da morte. Então, essas mulheres, elas culturalmente, elas têm o padrão da mãe, da avó. E um dos fatos muito interessantes é de que essas mulheres, elas não têm condições de viver sozinhas. Elas, logo na tenridade, devido às diversidades do ambiente, elas casam. A própria tribo coloca como um ritual de casamento. E nesse ritual, ela tem que dançar cerca de 24 horas em círculo, porque ela tem que mostrar que ela é mulher, que ela é forte. Ela não tem força física, mas ela tem que ser forte. E um ponto também bem significativo, que as índias mais velhas têm um grau de responsabilidade e sabedoria muito grande, e os jovens procuram o aconselhamento delas. Vivi também na Espanha, e na Espanha eu estudei mulheres, também esposas de mineiros, e aí a diferença já é muito grande. Por quê? Porque a grande maioria foi para a escola. A grande maioria teve acesso à educação. Então, Amanda, se nós quisermos mudar algumas das situações das mulheres hoje, nós precisamos ter acesso à educação. É pela educação que nós vamos mudar o padrão social, econômico, cultural das mulheres no nosso Brasil. Escola, educação, formação. Aí nós vamos ter empoderamento feminino. Aí nós vamos ter condições de a mulher participar ativamente em alguns segmentos que hoje ela está mais distante.
Rose, muito se fala hoje também em algumas matérias aí de sites espalhados pelo país, até mulheres dando entrevista falando em relação a que não tem o que se comemorar hoje, que hoje representa um dia de mobilização, um dia de debate, de protesto. Na tua avaliação, há o que se comemorar? Tem um outro lado? Não é só mobilização? Tem o que se comemorar também no dia de hoje?
Olha, durante muitos anos, Amanda, até na minha família, se alguém me cumprimentava, eu ficava meio brava, porque eu também estava muito nesse segmento da reivindicação. Hoje, é a maturidade, é um novo olhar, né, da minha vida, da minha caminhada, e eu vejo que as coisas não funcionam de um jeito só. Eu vejo que nós temos que comemorar, sim. Quando nós temos 20 governadoras no nosso país, nós temos que comemorar. Quando nós temos mulheres à frente de uma universidade, como nós temos hoje, gente, no ensino fundamental nós somos maioria, no ensino médio, mas quando chega no ensino superior a gente sempre foi minoria. E hoje nós temos uma reitora fazendo a diferença nessa cidade. Temos ou não temos que comemorar? Porque a comemoração de uma mulher é a comemoração de todas. A alegria de uma mulher é a alegria de todas. Temos que travar um dia bem forte em termos de consciência? Temos. Temos que lembrar que a cada duas mulheres no Brasil, a cada uma hora morrem duas mulheres no Brasil? Precisamos refletir. Mas não dá de ir para um lado só. E é isso que a mulher possui. A mulher, ela não. A mulher é assim. O homem é fogo. Vai à frente, faz, executa. A mulher é água. A mulher, entre tudo quanto é lugar, quietinha, de jeitinho, é o lado do feminino. Que nós não podemos. Nós somos diferentes. É o lado do conselho. É aquela mãe que chega para o filho: olha, meu filho, não vai por aí, isso não está bom. Nós precisamos disso, sabe? Eu costumo dizer que lugar de mulher é em todo lugar. Que ela queira estar, que ela possa estar. Porque já pensou que triste você estar num lugar que você não se sente capaz para estar? Olha a opressão também. Então, eu acredito numa nova sociedade, Amanda. Eu luto por isso. E eu acredito numa nova mulher. Mas para isso eu acredito em educação, eu acredito em diálogo, eu acredito em certos momentos que a mulher tem que ser mulher e não homem. O lugar do homem é lugar de homem, lugar de mulher é lugar de mulher. Sim, porque eu tenho o meu jeito, eu não tenho a força física que eles têm. Sabe? Então, assim, é nessa diferenciação que nós nos construímos, que nós nos adequamos, que nós vamos mudar esse planeta, que nós vamos transformar essa sociedade e que outras no passado já fizeram. Eu, neste momento, eu faço um referendo, um reconhecimento à dona Zuma Manique Barreto. Essa grande especial mulher. A emancipação da mulher criciumense passou pelo sonho dessa mulher quando criou a FASC.
Foi aí que começou a evolução da mulher aqui em Criciúma, Rosa?
Aí é que começou. E começou por quê? Porque ela levou a mulher para os clubes de mães, porque ela tirou a mulher de dentro de casa, porque ela disse para a mulher: ei, tu pode fazer algo diferente. Porque de 70 a 85, a média de filhos em Criciúma eram 17 filhos por mulher. E aí eu te pergunto, com 17 filhos, uma mulher 15, 13, com toda a sensibilidade que ela tem, como é que vai sobrar tempo para pensar em política, em economia, em participação e sair de casa? Não saía. Então, quando ela deu e trabalhou para as mulheres irem para os clubes de mães, mudarem esse universo, a sua participação, isso foi rápido. Em 15 anos, a mulher já estava participando e sendo mais efetiva no dia a dia, em vários segmentos. Então, meu reconhecimento a essa grande e especial mulher. E que temos outras, mas eu me refiro a ela pelo fato de ela ter trabalhado com a população menos assistida da nossa cidade.
Rose, nosso tempo está curto, por mim iria contigo aqui amanhã toda, tua vasta experiência. Olha, muito obrigada mesmo pela presença, mas a gente tem que encerrar a entrevista, temos que dar continuidade aqui ao programa. Daqui a pouco vem o Marcelo Zarui também com o quadro Fica a Dica, mas eu quero aqui te agradecer pela disponibilidade, por ter vindo aqui no estúdio. Muito obrigada pela entrevista e por compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes, essa tua experiência tão rica que tu tens, e parabéns pelo teu trabalho, que tu continua então fazendo muitas outras pesquisas, não somente em relação à mulher, né? Obrigada, Rose.
Muito obrigado, e a toda mulher, a todo homem, que hoje seja um dia especial. Muita paz a todos.
Rosemary de Oliveira Duarte, professora Rose, ela que é professora, é docente já há 40 anos, trabalha na área da docência, também presta consultoria a empresas e falou aqui um pouco sobre as suas pesquisas, o seu trabalho voltado à evolução da mulher, não somente em Criciúma, no estado, mas também no país. Depois do intervalo, tem o quadro Fica a Dica com o Marcelo Zarui para fechar o programa. Dez horas em ponto, voltamos ao vivo aqui no Jornal das Nove. Um dos destaques aqui de agora no 48, deputada Marlene Fengler cita dificuldades das mulheres na política. Ela é a primeira presidente da Escola do Legislativo e pensa que a força feminina deve crescer. A matéria, também com o áudio da entrevista, já está aqui no Portal 48. Agora 10 horas mais um minuto.
Para melhorar o seu dia a dia, agora no Jornal das Nove, fica a dica.
E como toda sexta-feira, hoje é dia do quadro Fica a Dica com Marcelo Zarur, que já está aqui no estúdio com a gente. Zarur, bom dia. Hoje vamos para o Japão, é isso?
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes, toda a equipe da Som Maior. Sim, vamos para o Japão. A gente, cada semana, vai para um lugar diferente. Agora nós vamos atravessar o mundo. Vamos lá para o outro lado. A gente vai para o Japão por um motivo muito especial. Sabe qual é?
Qual é, Zarur?
É muito legal. É assim, nessa época do ano, entre março e abril, ocorre o chamado Hanami, que é um festival muito tradicional no Japão, que comemora, para comemorar, aliás, a florada das cerejeiras no Japão. A cerejeira é a árvore típica, ela é considerada uma árvore sagrada no Japão. Então, a florada das cerejeiras deixa o país assim completamente bonito, florido, animado. É como o nosso carnaval, só que lá dura um mês inteiro, né? Vai assim do meio de março até o meio do Japão, até o meio de abril. No Japão, então, o festival da florada das cerejeiras, chamado Hanami. E tem algumas coisas muito interessantes, né? O turista do mundo inteiro vão para lá, é um atrativo muito conhecido, é uma época... A gente já falou disso aqui, alguns anos atrás, a gente já falou desse festival. É um festival muito, como eu falei, muito conhecido, muito valorizado, né, lá no Japão. E a flor da cerejeira, chamada Sakura, né, essa sim é a flor que é considerada um símbolo nacional, né? Ela é um símbolo de longevidade, um símbolo de sabedoria. E aí é muito legal, eles valorizam assim momentos interessantes, que é quando o vento bate, por exemplo, se bate um vento na cerejeira e caem as flores, as pétalas da Sakura, todo mundo para, fotografa, filma. É muito interessante de ver assim, as pessoas andando na rua, dá um vento, todo mundo já para assim, procura uma cerejeira para poder apontar o telefone ou a máquina tal, e filmar, botam tripé na rua, na máquina, e ficam ali de frente para a cerejeira esperando dar um vento para poder pegar a queda das pétalas da Sakura. Então, eles fazem cerimônias de casamento, inclusive embaixo das cerejeiras. O pessoal leva tapetinho, faz nos parques, né, nos famosos parques japoneses. Eles fazem piquenique embaixo da cerejeira e tal. Então, a dica que eu dou é que se você quiser aproveitar agora em março e abril, aproveitar a baixa temporada, inclusive de passagens aéreas agora, para você ir para o Japão para aproveitar e ver o festival, o Hanami, corra, né? Porque os hotéis ficam muito cheios, né? É uma época de alta temporada para os hotéis lá, então os hotéis ficam muito cheios, a demanda realmente é muito grande. E se você quiser aproveitar para curtir o festival assim, nos parques, tá? Saia cedo, né? Vá cedo e fica lá o dia inteiro. Se você deixar para ir assim, de tarde, final de tarde, pegar um pôr do sol, por exemplo, tal, vai ter muita dificuldade de achar bons lugares, porque a população corre para os parques, né? E tem vários parques legais de fazer isso, né? Se você for para Tóquio, o legal é que você, além de poder visitar o parque central das cerejeiras, que é o Ueno-kuen, onde tem mais de 1000 cerejeiras nesse parque para você apreciar. Mas você tem todas as outras atrações turísticas ali de Tóquio, né? Mas não só, você tem ali, por exemplo, Kyoto. Em Kyoto, bem pertinho de Kyoto, tem um outro parque que é o Yoshino-Kumano, que é um parque muito típico, porque tem um monte Yoshino, e lá tem diversos tipos, inclusive, de cerejeiras para você aproveitar, de vários tipos de copa e tal. Então é muito legal também. É um parque muito conhecido. E falando em Kyoto, aí já na própria cidade tem o Maruyama Koen, que é a cerejeira mais antiga do Japão. Fala-se que tem mais de 2000 anos, então é sensacional, porque fica muito grande e o pessoal vai lá para ver à noite, inclusive, eles iluminam a árvore à noite. Então é uma visão muito diferente para curtir árvore, para curtir parque, tá, coisa de japonês, né? A gente vai ver batuque e os caras vão ver árvore, né? Então é muito diferente. Então lá eles têm essa tradição, e é um negócio muito interessante. Você deve aproveitar se tiver a chance de ver. Mas se você não conseguir ir ao Japão para aproveitar, aqui em São Paulo a gente tem, né, o bairro da Liberdade, e ali acontece o Hanami também no Parque do Carmo. Tem 4 mil cerejeiras no Parque do Carmo ali em São Paulo. E isso já é, na verdade, fica ali entre julho e agosto. As cerejeiras brasileiras estão floradas entre julho e agosto, e você pode se programar para ver a florada das cerejeiras aqui no Brasil também. Não precisa ir até o Japão, pode ir até São Paulo, né? Uhum. E aí lá no Parque do Carmo, com 4 mil cerejeiras, até mais, você pode também ver algo parecido. Não é igual, mas é a versão tupiniquim do Hanami, o festival da florada das cerejeiras que acontece no Japão tradicionalmente. Então, com isso, a gente encerra a nossa dica dessa semana para a gente ir ao Japão, cruzar o mundo para ver uma coisa muito diferente. Quem sai da batucada, né, do carnaval para ver logo em seguida árvore, para ver a Sakura, né, para ver um festival de flores, é muito diferente. Tá? Como eu falei um monte de nomes complicados, né, que são nomes em japonês, eu vou colocar tudo isso nas nossas redes sociais. Então, quem segue ali, @marcelozaruro, @link.tour, daqui a pouco vai ter todo esse material lá para poder começar a planejar suas próprias próximas viagens. Lembrando que hoje é sexta-feira, fim de semana está aí, dia de programar a viagem é final de semana. E vamos curtir a vida, porque a vida é curta, né, gente? É isso, tá bom?
É isso mesmo, Zaru. Zaru, tem um convite para fazer para ti, inclusive, né? Hoje, sexta-feira, é Dia da Mulher, né? Então,
nossa, que coisa mais importante.
Pois é, né? Dia 8 de março. Então, tu pode hoje levar a tua esposa, a tua filha, até o Nações Shopping, às 5 da tarde. Isso porque a gente vai lançar o projeto Elas. O lançamento vai ser no programa da Pint, no Ponto a Ponto, às 5 da tarde, ali no Café Cultura, sabe onde fica, né?
Imperdível, imperdível.
Então, Zaru, tá feito o convite. Pode ir lá, leva a tua esposa, leva a tua filha. Se não quiser ficar lá com a mulherada, tu pode dar uma voltinha ali pelo shopping. Mas vai ser muito legal o convite também. Estendo a toda a nossa audiência, a todos os ouvintes, porque hoje a gente vai lançar então o projeto Elas, que é um projeto da Rádio Som Maior, do Jornal A Tribuna e também do 48, vai ser às 5 da tarde no Nações Shopping, direto do Café Cultura. E claro, ao longo dos meses de março, abril e maio, a gente vai trazer também lindas histórias de superação, com entrevistas, matérias especiais e muita informação dedicada às mulheres durante o projeto Elas, que vai ocorrer nesses 3 meses. São diferentes exemplos de mulheres em foco como um gesto de respeito, carinho e admiração. Projeto Elas, que tem oferecimento da Gisdani, Joalheria e Ótica, Hospital São João Batista e também Juste Calor Cirurgia Plástica. E assim nós encerramos a edição dessa sexta-feira do Jornal das 9. Fique agora com o Encontro com Everaldo João. Na sequência tem Max Everson e o Som Maior no ar e a boa música padrão FM 100,7. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia, um abraço e a gente se encontra às 5 da tarde lá no Nações Shopping. Som Maior.